de 16 a 23 de março, será realizada na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto a 10ª edição da Summer School on Medicines. E pela primeira vez no Brasil, esse é um fato importante. Objetivo: promover intensa interação entre pesquisadores acadêmicos e da indústria que atuam em alguma etapa da descoberta de fármacos com estudantes e jovens profissionais. O nosso entrevistado está em Ribeirão Preto, ali no estúdio da Rádio USP em Ribeirão Preto, conversa comigo e também com Ferraz Júnior, é o professor Cláudio Costa Neto, do Departamento de Bioquímica e Imunologia da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Bom dia, professor Cláudio, muito bem-vindo aqui ao Jornal, como vai?
Muito bom dia.
Bom dia, professor, bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes.
Bom dia, Ferraz. E a gente quer entender primeiro a importância de um evento como esse estar acontecendo, professor, pela primeira vez aqui no país.
Olha, eu acho que é uma oportunidade única que um evento desse porte ele tenha vindo ao Brasil. Ele já é a 10ª edição, como você falou, ele já aconteceu antes num circuito entre Montreal, Toulouse e Barcelona, na Espanha. E eu participei de uma edição em Montreal, depois da edição seguinte em Toulouse, e na edição anterior, que foi em Barcelona. E desde a primeira vez que eu participei desse evento, eu percebi a importância que um evento com esse porte e essa estrutura ela seria para o Brasil. Ela cobre todo o processo, desde a descoberta de um potencial novo medicamento, né, de um fármaco, de uma molécula, passando por todas as etapas mais básicas de caracterização bioquímica, farmacológica, parte estrutural, até pelo processo, por exemplo, de propriedade intelectual, patentes, como que se faz o ensaio pré-clínico, como se desenha um ensaio clínico, como que se aborda a questão de mercados, se cria ou não uma startup, como que se recebe investimento e, no final das contas, quais são os critérios que permitem avaliar se essa molécula traz benefícios, não é tóxica e vai eventualmente chegar no mercado.
Professor, e nesse processo todo que o senhor falou aí, na evolução dessas etapas, em quais delas nós temos alguma deficiência que esse evento pode vir a suprir eventualmente?
Eu não sei se eu chamaria de deficiência como num aspecto negativo, mas nós claramente temos uma área que nós somos melhores e outras que a gente pode, eu acho que...
Melhorar.
Então, por exemplo, nós temos uma ciência básica de excelente qualidade. Muita ciência básica de qualidade. Muita coisa sendo descoberta, muita inovação. Nós temos pesquisas clínicas de excelência também. Mas eu percebo, vendo e participando de eventos no exterior, que esse gargalo, essa passagem das descobertas mais básicas, né, até chegar na parte clínica, é um ponto de deficiência, de fraqueza, que eu acho que a gente tem muito ainda a melhorar. Desde a parte de caracterização mesmo, ensaios pré-clínicos a clínicos, mas principalmente da parte de formação de empresas, de investimentos, como que é estruturada uma nova empresa. E eu acho que esse evento ele traz tudo isso. Além de todo o processo que eu falei, nós vamos ter pelo menos 6 pesquisadores do mundo todo que foram responsáveis por grandes descobertas que depois criaram empresas e medicamentos que estão em fase final até chegar no mercado.
Isso acontece muito em face de uma falta de cultura, digamos assim, que existe da academia brasileira, do pesquisador brasileiro, em se tornar, digamos assim, entre aspas, um empreendedor, em transformar aquela pesquisa num produto, digamos assim.
Eu acho que, em parte, por isso também, você tem toda a razão. Eu acho que um outro aspecto é a nossa falta de cultura, em termos de enxergar essas moléculas, né, como um potencial investimento. Né? Na Europa e nos Estados Unidos é muito comum, os grandes investidores eles estão em busca dessas startups, dessas biotechs, para investirem nisso como algo de valor, né? Porque eles sabem que, além de significar um potencial novo fármaco e de benefício para a população no futuro, se isso der certo é um grande investimento para ele também. Nós temos pouco dessa cultura, temos alguma coisa no Brasil já, mas não é uma tradição nossa.
Ok. Uhum.
Professor Cláudio, nós temos, você está apontando que precisamos melhorar muito esse processo. Descobrir uma nova droga é muito difícil, é um processo complexo, né? E isso envolve vários profissionais e qualificados, especializados. De toda forma, da maneira como vem acontecendo aqui no Brasil, da universidade para o mercado, para o setor privado, há exemplos bem-sucedidos? A gente pode citar alguns exemplos?
Sim, existem alguns exemplos, né, em diversas áreas, né? Por exemplo, aqui mesmo na nossa Faculdade de Medicina em Ribeirão Preto, teve um caso de um professor, inclusive do meu departamento, né, infelizmente já falecido recentemente, professor Coutinho, foi uma pessoa que conseguiu fazer uma série de descobertas, né, e após toda uma caracterização dessa molécula, ele conseguiu patentear, conseguiu licenciar e uma empresa se interessou. Por coincidência, até uma empresa inicialmente brasileira que fez acordo com empresas estrangeiras, e é um produto que está no mercado, que favorece, que traz um benefício de uma cicatrização. É uma molécula que inicialmente foi descoberta por ele, extraída da seringueira. Então é uma coisa bastante importante.
Nesse evento nós teremos alguns lançamentos, digamos assim, algumas novidades em termos de fármacos?
Eu não diria novidades em termos de fármacos, já como o fármaco que já está prestes a entrar no mercado.
Tá.
Mas nós iremos ter vários exemplos, por exemplo, de moléculas com características, né, bioquímicas e farmacológicas, que têm um grande potencial. Né? E vamos ter casos, por exemplo, de moléculas que até já avançaram um pouco mais, porque já foram constituídas empresas. Então, tem um professor que vai falar, contando a experiência dele, né, de um professor acadêmico até virar um empreendedor da Universidade de Barcelona. Um outro vai falar a mesma coisa, ele é um professor da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, e são exemplos excelentes.
Bacana. E aqui a gente tem até a Supera Parque de Tecnologia, que tem muitas incubadoras da área de inovação tecnológica, de medicamentos, de saúde, que pode também ser um approach aí para esse tema tão importante.
Foi ótimo que você tocou nesse ponto, porque o Parque Tecnológico Supera, ele é um colaborador desse evento, né? Então, é um evento tão multidisciplinar que ele vai acontecer, embora aconteça na Faculdade de Medicina, ele envolve profissionais de excelência de todas as áreas, eu diria, da parte química, biológica e médica. E um dia inteiro do evento está programado, ele vai acontecer lá no Parque Supera. Então, todos os palestrantes e todos os estudantes que vêm do mundo todo, eles vão ter oportunidade não só de assistir às palestras, mas também de interagir visitando as diferentes startups que estão incubadas nesse parque tecnológico.
Bacana.
Professor Cláudio, e quem pode participar do evento?
Bem, a princípio, qualquer um interessado que tenha envolvimento e que desenvolva alguma atividade que seja, que tenha relevância esse tipo de abordagem, né? No entanto, as inscrições já acabaram um bom tempo atrás. Como é um evento internacional, envolvia uma logística muito grande de passagem, alojamento, alimentação. As inscrições ficaram abertas por pouco mais de um mês. Nós tivemos em torno de 150 candidatos do mundo inteiro, e desses foram selecionados 65 participantes, sem ser palestrantes. Desses 65, em torno de metade são estrangeiros, e nós temos participantes de 13 países diferentes, de 39 diferentes instituições do mundo inteiro.
É bem amplo, é bem vasto o leque, né?
É imensamente vasto. Nós temos palestrantes desde a área econômica, de investimento, químicos, biólogos, médicos, em todas as áreas. No Brasil, temos estudantes de doutorado e pós-doutorado principalmente, mas também profissionais de pesquisa de indústria farmacêutica. E tem gente de Manaus, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, enfim, o Brasil inteiro tem representante aqui.
A questão aí da quarta revolução industrial, né, que pega a fusão aí de várias tecnologias, tudo, inclusive a biofísica, isso vai estar em pauta, vai ser discutido em algum momento, porque é inevitável, né?
Sim, como eu comentei, é um evento multidisciplinar, não só pela composição das diferentes palestras, né, mas nós vamos ter palestras que no mesmo tópico, na mesma sessão, a pessoa vai conseguir abordar desde aspectos, por exemplo, como você falou, biofísicos, né, até como que aquilo já se traduz, por exemplo, no desenho estrutural de uma nova molécula e como que essa molécula tem avaliado o seu valor agregado em termos de um potencial alvo de investimento.
É bacana isso.
É um fantástico. Esse professor que eu mencionei, que vem de Barcelona, ele é um biofísico, ele faz estruturas e análise de interação droga e alvo, né, ou fármaco e alvo, e ao mesmo tempo ele agora já é um pró-reitor de inovação e ele também é um fundador de uma startup que existe já há cerca de 8 anos, bem sucedida.
O evento chamou a atenção de investidores?
Ele chamou a atenção de investidores para participação, para acompanhar. Mas eu sei que esse acompanhamento também não deixa de ser uma espécie de... como um olheiro no futebol, né? Ele está lá, ele vai participar, eles vão fazer comentários. Certamente isso enriquece o evento, mas ao mesmo tempo também, se eles perceberem que tem algum potencial produto ou projeto a ser investido, eles vão atrás disso.
Eles não vão deixar passar?
Não. Ninguém
bem.
Perde um craque, né?
Muito bem. Será um evento de grande importância, portanto, o Summer School on Medicines. Acontece aqui no Brasil pela primeira vez e nós conversamos com o professor Cláudio Costa Neto, do Departamento de Bioquímica e Imunologia da Faculdade de Medicina, USP Ribeirão Preto. Este evento que reúne pesquisadores acadêmicos e indústria farmacêutica para estimular parcerias e desenvolvimento de fármacos e troca de experiências, como o professor explicava aí, com visitantes ilustres, inclusive. Muito obrigada pela atenção aqui com o ouvinte.
Posso
da Rádio
falar
USP.
Só mais uma,
claro,
uma coisa
por favor.
Importante. Eu não queria deixar de falar que, como, não só como um agradecimento, mas falar da importância desse evento, que ele só foi possível de ocorrer, né, através da FAPESP, que é a Agência de Suporte à Pesquisa do Estado de São Paulo. A FAPESP tem uma chamada, que é um edital chamado Escola São Paulo de Ciência Avançada, que o objetivo é organizar exatamente esse tipo de evento em diferentes áreas, né? E a nossa Summer School foi encaixada dentro dessa chamada e graças a todo o apoio da FAPESP ela foi viabilizada. Nós temos outros colaboradores que também colocaram dinheiro e pagaram passagem de estudantes e palestrantes, como a Universidade de Montreal, a Universidade em Toulouse, a Fundação Toulouse Cancer, que é em Toulouse também, e algumas fundações e universidades em Barcelona. Mas o apoio majoritário e financeiro para isso que permitiu foi da FAPESP. Então eu queria publicamente agradecer a FAPESP por isso.
Excelente. Bacana. Obrigada, okay. Então, professor Cláudio. Obrigada, Ferraz.
Obrigado, Roxane. Obrigado, professor, pela sua presença. Volte sempre aqui ao estúdio. Até a próxima, Roxane.
Obrigada.